O plano do vice-presidente da empresa era bom no papel. Ele estava convencido de que poderia elevar os ganhos e reduzir os custos de produção, mas na prática o plano não estava funcionando e o conselho administrativo queria descobrir o porquê. De quem era a culpa? Quem era o responsável pelo fracasso? Resolveram contratar uma consultoria para investigar mais fundo a situação. Quando questionado sobre os maus resultados, as respostas do vice-presidente eram sempre as mesmas. A culpa era do gerente de distribuição, de manufatura, do pessoal de vendas, do mercado que estava mal das pernas. Ele tinha uma desculpa para tudo que estava dando errado. A resposta do consultor foi um tapa na cara. Tudo isso conta, mas existe um motivo mais importante para o plano ter falhado. Você. Você é o motivo. Tudo começa com você. Então vai lá e assume a responsabilidade pela falha na implementação do seu plano. Você é o culpado. E é isso que você precisa dizer ao conselho. E tem mais. Faça uma lista com o que você vai começar a fazer diferente, não as outras pessoas. Seja um líder que domina a responsabilidade extrema. Esse consultor era Joko Willink e você está prestes a aprender grandes lições sobre liderança e gestão de pessoas com ele. Está pronto para começar a fazer a diferença na sua empresa, começando por você?
3 temporadas, 5 anos no ar, mais de 20 milhões de downloads. O Resumo Cast é uma nação de empreendedores e você faz parte dela. Está começando agora mais um episódio da 3ª temporada com Rafael Pires, Arnaldo Neto e eu, Renata Libérica. O livro Responsabilidade Extrema foi publicado em 2017 e logo se tornou um best-seller lá fora, ficando no topo da lista do New York Times por diversas semanas consecutivas. Os autores são os ex-oficiais do CEO da Marinha Americana, Joko Willink e Leif Babin. Além de acumularem uma longa experiência com liderança nos anos em que estiveram em campos de batalha contra o terrorismo, Joko e Leif têm uma empresa de consultoria empresarial bastante requisitada chamada Echelon Front. O objetivo desse livro é fazer com que as lições aprendidas em um cenário de guerra possam ser entendidas e aplicadas em qualquer situação que envolva liderança, seja em empresas, grupos e organizações, ou por pessoas que desejem atingir uma meta e cumprir uma missão.
Os princípios para o sucesso dos CEOs no campo de batalha, como treinam e preparam seus líderes, como moldam e desenvolvem equipes de alto desempenho e como lideram em combate, são aplicáveis a qualquer grupo, organização, empresa e até mesmo para a vida. Responsabilidade extrema é você deixar o lado emocional e o ego de lado e assumir toda a responsabilidade pelos resultados negativos e fracassos da sua equipe. Um líder que pratica os ensinamentos da responsabilidade extrema passa por 3 estágios. Primeiro, vencer a batalha interior. Segundo, dominar as leis de combate. E terceiro, manter a vitória, preservando a vantagem e mantendo a equipe operando no mais alto nível. Você se considera um bom líder? Se a sua resposta foi sim, então pode ser que a sua opinião mude até o final desse episódio.
Em qualquer time ou organização, toda responsabilidade pelo sucesso ou fracasso é do líder. Em caso de fracasso, nenhuma outra pessoa deve ser culpada. Esse líder extremo deve sempre admitir seus erros perante liderados, o que é um ato de força e não de fraqueza. Uma pessoa em posição de liderança com essas atitudes confirma que não existem times ruins, apenas líderes que não sabem liderar.
Afinal, o que é liderar com responsabilidade extrema? Não importa se é na guerra ou nos negócios, em qualquer equipe ou organização, toda a responsabilidade deve recair sobre o líder. Ninguém mais é culpado. É o líder quem deve reconhecer seus erros, admitir falhas e, é claro, desenvolver um plano para superar os obstáculos. Como o próprio Joko escreve no livro: como comandante, tudo o que acontecia no campo de batalha era da minha responsabilidade. tudo. Se uma unidade de apoio não fizesse o que a gente precisava, eu não tinha fornecido as instruções claras. Se uma das metralhadoras atingisse alvos fora do campo de fogo, eu não tinha explicado com clareza onde estava seu campo de fogo. Se o inimigo nos surpreendesse e atingisse locais não esperados, eu não tinha pensado em todas as possibilidades. Não importa o que acontecesse, eu nunca poderia culpar outras pessoas quando uma missão dava errado. Muitos líderes até falam isso para si mesmos e para suas equipes. Nas reuniões, eles falam que assumem a culpa, mas lá no fundo, na maioria das vezes, eles mesmos não acreditam nisso. Os melhores líderes não só dizem que assumem a responsabilidade por todo o trabalho e resultados da empresa, mas, acima de tudo, seus atos diários são a prova viva de que esse líder realmente exerce a responsabilidade extrema por tudo o que afeta a missão. Quando os colaboradores não fazem o que deveriam, um líder que exerce a responsabilidade extrema não pode culpá-los. Ele deve primeiro se olhar no espelho. Pode parecer fácil na teoria, mas na prática não é. Nós seres humanos temos o costume de justificar nossas falhas. Chegar atrasado no trabalho, não alcançar os resultados esperados do trimestre, não entregar um projeto no prazo, ter colaboradores desmotivados e desengajados na equipe. A nossa tendência é arrumar desculpas para tudo isso. Justificamos nosso baixo desempenho com todos os tipos das famosas historinhas para boi dormir. Aceitar a total responsabilidade pelo fracasso e assumir as rédeas quando as coisas dão errado exige muita humildade e uma coragem extraordinária. É algo que precisamos desenvolver. Com a responsabilidade extrema, você tira o ego e os interesses pessoais do caminho. A missão é o foco. Fala a verdade. Você tem realmente assumido a responsabilidade pelos seus erros? Ou apenas diz que é responsável, mas suas atitudes no dia a dia não condizem com isso? Como você pode fazer com que a sua equipe execute o plano traçado de maneira eficaz para cumprir a missão? Essa é a pergunta que você deve se fazer para avançar nos primeiros degraus da responsabilidade extrema.
Um outro princípio muito importante sobre liderança que está nesse livro é a descentralização de comando. Tenha em mente o seguinte: os seres humanos não são capazes de gerenciar mais de 10 pessoas, principalmente quando as coisas dão errado e surgem contingências inevitáveis. Se você acha que pode esperar que um único líder gerencie dezenas ou até centenas de indivíduos, saiba que não tem como isso dar certo, nem numa guerra, nem no mundo dos negócios. De acordo com os autores, toda equipe deve ser dividida em partes menores, mais gerenciáveis. A cada grupo de 4 ou 5 colaboradores, um líder deve ser designado. Esses líderes devem entender a missão geral e seu objetivo final. Todo líder de equipe deve entender não apenas o que fazer, mas o propósito do que fazem. Entender o porquê é fundamental. Descentralizar o comando não significa que os líderes júniores ou membros da equipe devem operar o próprio programa. Isso cria o caos. Em vez disso, os líderes júniores devem entender completamente o que está dentro de sua alçada. As fronteiras de suas responsabilidades precisam estar bem traçadas. Além disso, eles devem se comunicar com os líderes sêniores para recomendar decisões fora de sua autoridade e passar informações críticas para a cadeia de comunicação da organização. É assim que eles ajudam a liderança sênior a tomar decisões estratégicas bem informadas. No campo de batalha, é esperado que os líderes SEAL descubram o que precisa ser feito e informem as autoridades superiores o que planejam fazer. Em vez de perguntarem, o que você quer que eu faça? Os líderes júniores devem ser proativos, não reativos. E você, já consegue delegar algumas responsabilidades importantes que fazem parte do gerenciamento do seu negócio? Ou ainda é aquele tipo de líder que tem o costume de centralizar tudo na empresa?
Está gostando do que aprendeu até aqui? Fique até o final porque nós preparamos um desafio prático para você aplicar os conhecimentos que está aprendendo com esse livro.
fogo amigo. Essa é uma das grandes vergonhas para qualquer exército. Quando dois soldados da mesma pátria, no meio do caos da guerra, acabam se confundindo com o inimigo e se ferem, e muitas vezes até se matam. No caso de Joe Quinn, autor do livro, não houve morte, mas o episódio aconteceu. Deixou muitos de seus liderados machucados fisicamente e, claro, emocionalmente na guerra contra o Iraque. Uma reunião foi convocada. Joko teria que explicar aos seus superiores o que aconteceu. E virou a noite tentando encontrar um culpado. Encontrou ao se olhar no espelho. Não havia nenhuma outra pessoa ou arma responsável pelo episódio. Joko era o líder de sua equipe. E se a equipe falhou, ele falhou. Simples assim. Ao chegar na reunião, Winnick perguntou aos subordinados: de quem foi a culpa do que aconteceu? E muitos, de maneira altruísta, levantaram a mão. O autor afirmou categoricamente que todos estavam errados. E humildemente, perante liderados e superiores, assumiu toda a responsabilidade diante do imprevisto. O que aconteceu depois, segundo ele, foi algo mágico. E que inspirou, inclusive, as páginas do livro que estamos agora resumindo. Admitir a própria culpa perante subordinados é um ato de força e não de fraqueza. E faz com que eles te admirem mais e não menos. Esse episódio foi tão marcante para o oficial americano que a partir dele, a responsabilidade extrema virou sua marca oficial. E esse best-seller que você está agora escutando o resumo está no topo há mais de 3 anos nos grandes rankings dos Estados Unidos. Da guerra para o seu negócio. Será que você está hoje se responsabilizando por resultados indesejados que vem atingindo? Ou será que está apenas tentando jogar a culpa para os seus liderados? Aprenda com o Joko e assuma agora as rédeas dos seus fracassos, para que possa finalmente transformá-los em conquistas.
Um pequeno fator que pode fazer toda a diferença na sua adesão aos ensinamentos de Joko é abandonar a palavra culpa. Então, a partir de agora, que tal sempre trocá-la por responsabilidade? Enquanto a culpa está no passado, a responsabilidade te convida a agir no presente. Enquanto a culpa te transforma em vítima, a responsabilidade te eleva a protagonista. Se a culpa de um fracasso é sua, acabou. Ponto final. Não há nada que você possa fazer a respeito. Agora, se você é responsável por ele, pode mudar, pode melhorar, pode aprimorar. Olha que interessante esse exemplo. Um dos grandes fãs de Joko Willink é o apresentador Tom Bileau. Em uma entrevista com o próprio Joko, Tom compartilhou a fala: se um meteoro cai na minha casa e mata toda a minha família, ainda assim a responsabilidade foi minha. Como líder do meu lar, eu devia ter checado em sites especializados a previsão. O exemplo é forte e contundente, mas pensar assim muda o jogo. Tratar tudo como uma responsabilidade te faz agir diante de imprevistos. Se você agora estiver pensando que isso é pesado, pelo contrário, é libertador, porque te liberta de uma frequente vitimização que vemos aí fora. Um outro bom exemplo pode ser com a economia do nosso país. Você pode falar para todo mundo que a culpa da sua falência é dos políticos, dos bancos. Mas se tratar sua conta no vermelho como sua responsabilidade, também vai tomar para si o poder de modificar essa situação. Portanto, a partir de agora, diante de imprevistos, não xingue ou se lamente. Mas tenha um set de perguntas pronto para te tornar responsável pela mudança. Algumas delas são: o que eu poderia fazer de diferente para ter resultados melhores? Como eu posso tomar as rédeas dessa situação a fim de torná-la melhor para todos os envolvidos? Vista a capa. Assuma o papel do herói que existe por trás da responsabilidade extrema. E então se prepare para finalmente ser o protagonista que nasceu para ser, tanto na sua vida quanto na vida das pessoas que você ama.
Você está escutando o melhor podcast de resumo de livros do Brasil.
O pintor Hans Hofmann já dizia: A habilidade de simplificar significa eliminar o desnecessário para que o necessário possa se manifestar. Joko traz um exemplo no livro que explica isso de uma maneira bem simples. Certa vez, ele estava fazendo uma consultoria em uma fábrica. Ao longo de algumas conversas, um dos vendedores disse: "Olha, esse mês eu recebi $423 de comissão, mas não faço ideia do porquê. No mês passado, eu ganhei $279. Também não sei porquê. Eu fiz o mesmo trabalho, produzi a mesma quantidade de unidades, mas o valor da comissão foi diferente de um mês para outro. O que está acontecendo? Eu fiquei feliz com o bônus desse mês, mas será que no mês passado eu fui enganado?" Ao conversar com outros técnicos de montagem daquela divisão, Joko ouviu respostas semelhantes. Ninguém tinha ideia de como seus bônus eram calculados ou por que estavam sendo recompensados ou penalizados no pagamento todos os meses. Como esses trabalhadores não entendiam isso, eles acabavam não tendo certeza no que deveriam focar. No dia seguinte, Joko se encontrou com o engenheiro-chefe e a gerente da fábrica, que eram pessoas extremamente inteligentes e apaixonadas pela empresa. Eles disseram: "Temos uma linha de produtos relativamente pequena aqui. A produção de todos é similar. Achamos que poderíamos aumentar a produção quando criamos o plano de bônus, mas ele não funcionou." Ao pedir para que eles explicassem o tal plano de bônus, Joko se assustou. Embora a gerência sênior da empresa se orgulhasse do sistema de bônus que eles tinham criado, esse plano era excessivamente complexo. Os cálculos e indicadores desse plano de bônus eram complicados demais de entender. Então, Joko explicou: "Seres humanos precisam saber a relação entre a ação e a consequência para aprender ou reagir adequadamente. Se não houver uma correlação substancial entre o comportamento e a recompensa ou a punição, o comportamento nunca será modificado. As pessoas escolhem o caminho de menor esforço. É a nossa natureza. Planos complexos aumentam a confusão, que pode se transformar em desastre. Quase nenhuma missão segue o planejado. Há muitas variáveis. É aqui que a simplicidade entra. Se o plano é simples, todos entendem, o que significa que cada pessoa pode rapidamente ajustar e modificar o que está fazendo no meio do caminho. Se o plano for muito complexo, a equipe não consegue fazer ajustes rápidos porque falta o entendimento básico." Joko diz no livro que no dia seguinte, quando ele entrou no escritório da empresa, esse plano de bônus estava todo escrito no quadro. E em vez de vários indicadores e várias métricas e vários cálculos, tinham apenas duas partes, dois indicadores principais. Agora, os funcionários sabiam o que precisavam fazer para ganhar o bônus. E na sua empresa, as estratégias e o plano de ação são simples, são fáceis de serem entendidos? Todos entendem isso com clareza? Quando os planos e ordens são muito complicados, as pessoas geralmente não entendem. Lembre-se, se a sua equipe não entende, você fracassou em simplificar.
No campo de batalha, nem o maior dos líderes pode lidar com uma série de desafios e imprevistos que vão surgindo sem ficar sobrecarregado. Até os líderes mais competentes ficam sobrecarregados se enfrentarem vários problemas ou tarefas ao mesmo tempo. A equipe provavelmente fracassará em todas as tarefas. Por isso é importante priorizar e executar. As decisões de negócios podem não ter o mesmo imediatismo da vida e da morte como em uma guerra, mas as pressões sobre os líderes são intensas. O sucesso e o fracasso da equipe, do departamento, da empresa, do capital dos investidores, carreiras e etc., tudo isso está em jogo. Essa pressão que os líderes passam gera um estresse e exigem decisões de execução rápida. E aí, o que acontece? Essa tomada de decisão pode sobrecarregar os líderes. Um meio eficaz para ajudar a priorizar e executar sob pressão é ficar pelo menos um ou dois passos à frente dos problemas. Por meio de um cuidadoso planejamento, um líder antecipa prováveis desafios que podem acontecer durante a execução de um plano e articula uma resposta eficaz a eles antes que eles aconteçam. se a equipe foi informada e entende quais são as ações que devem ser executadas nas prováveis contingências, eles vão agir mais rápido quando elas surgirem, mesmo sem orientações específicas dos líderes. De acordo com os autores, essa é uma característica essencial de qualquer equipe de alto desempenho. De tudo que você e sua equipe estão fazendo, qual você considera mais importante? Qual é a sua maior prioridade hoje? Priorize os problemas do seu negócio e cuide deles um de cada vez. Não tente fazer ou resolver tudo de uma só vez, porque provavelmente você vai acabar falhando feio nisso.
Não existem times ruins, apenas líderes que não sabem liderar. Essa é uma das frases mais contundentes do livro, que está muito bem exemplificada em uma deliciosa história que Joko compartilha no livro. No mesmo treinamento militar que o autor David Goggins cita em Can't Hurt Me, livro já resumido por nós, Joko também conta uma história durante a famosa Semana Infernal, ou Hell Week. Joko Winnick teve seu maior exemplo do que um líder faz toda a diferença em um time durante essa semana. No auge do cansaço físico e mental do treinamento, algumas equipes partiram para o mar durante esse período para fazer uma corrida com botes e remos. Logo de cara, a equipe 2 disparou na frente, por motivos muito claros. O líder daquele time era responsável, carismático e motivava a todos, como em uma grande família. Do outro lado da moeda, a equipe 6 tinha o líder tirano, que apenas xingava liderados como se fosse culpa deles o péssimo resultado. Joko e os instrutores da prova tiveram então uma ideia: trocar os líderes de barco. E assim, o comandante do barco 2 foi parar no barco 6, e consequentemente, o do barco 6 foi para o barco 2. Daí, até o fim da prova, ficou complicado observar o resultado, devido às condições climáticas, neblina, chuva, até que na linha de chegada, para espanto de todos, o barco 6 cruzou a linha em primeiro lugar, seguido de perto do barco 2. Algumas lições podem claramente ser extraídas do experimento. A primeira, já dita aqui no começo desse insight, que não existem times ruins, mas sim times que não são bem liderados. Afinal, trocou o líder e o último virou o primeiro. A outra lição é que uma equipe outrora bem liderada consegue, até por um tempo, manter as orientações do líder anterior. Afinal, o barco 2 quase venceu e perdeu no final. Mas, diante de uma nova e fraca gestão, essa equipe vai acabar sucumbindo. Afinal, quem é você nessa prova? O líder responsável? O chefe tirano? O liderado satisfeito com sua liderança? Ou o subordinado revoltado com o péssimo exemplo de chefia? Seja quem for, agora que você conhece esse conceito de responsabilidade extrema, cabe a você mudar, seja se tornando um líder melhor ou buscando um ambiente onde possa ser melhor liderado.
Mesmo que não existem equipes ruins? Apenas líderes que não sabem liderar? Da guerra para o empreendedorismo. Do empreendedorismo para o esporte. Aposto que você conhece Cristiano Ronaldo e LeBron James. Mas eu não quero que você pense neles como atletas, mas sim como líderes que abraçam a responsabilidade extrema. Cristiano ganhou tudo no Manchester United, no Real Madrid. Mas em um esporte de 11 jogadores em campo, seria um exagero dizer que ele consegue fazer isso tudo sozinho, só com a sua habilidade. O impacto do Cristiano vai muito além. Ele é tão líder que eleva o potencial dos seus companheiros. E isso sim faz com que ele seja campeão por onde passa. O mesmo serve para LeBron James. Ele é o único jogador da história do NBA a ser campeão como melhor jogador de 3 times diferentes. E por mais que o cara seja um monstro, nenhum nível de talento pode ser suficiente em um esporte coletivo para ganhar sozinho. A diferença é que, assim como o Cristiano, por ser um líder de responsabilidade extrema, LeBron eleva o nível dos seus colegas de time. E você, o que percebe na sua trajetória profissional? Nas empresas que montou ou passou, existem padrões nas pessoas que trabalhavam com você? Sejam elas líderes ou liderados? Será que você, assim como LeBron e Cristiano, faz com que eles se tornem melhores? Ou será que, como muitos atletas e empreendedores aí fora, se comporta como uma erva daninha jogando no lixo toda uma plantação? Reflita, porque de um jeito ou de outro, pelo sucesso ou pelo fracasso, a responsabilidade é sua.
E aí, tá com vontade de ler esse livro? Então acesse resumocast.com.br/Amazon e conheça a loja do Resumo Cast na plataforma. Esse livro, Responsabilidade Extrema e outros grandes livros de negócios estão lá, selecionados por nós, te esperando. Vai lá, que você não vai se arrepender.
Para quem é esse livro?
Eu recomendo esse livro para quem já é líder, mas vê sua equipe sempre tropeçando, não alcançando as metas, arrumando desculpas para todos os problemas e não confiando em você como líder.
Recomendo esse livro para quem vive se vitimizando, colocando a culpa na família, amigos, governo, economia, pandemia. Segundo Joko, total responsabilidade do seu momento é sua. E a notícia boa é que se a responsabilidade é sua, você pode mudar.
O que marcou ou mudou na sua forma de pensar ou agir?
O que mais me marcou nesse livro foi a preocupação que os autores tiveram na organização do conteúdo. Cada capítulo traz uma história vivida no campo de batalha e um exemplo real disso no mundo dos negócios, o que facilita muito na hora de entender e explicar os princípios de liderança que estão nesse grande best-seller.
Admitir sua responsabilidade diante de um fracasso faz com que a sua equipe te veja como mais forte e não mais fraco. Eu mesmo estava tendo dificuldade de lidar com uma decisão errada e quando publicamente pedi desculpas para o meu time, nos aproximamos e ficamos mais próximos de acertar em uma próxima vez. Quando eu falo meu time aqui, eu falo da minha operação em relação ao meu negócio vivendo de propósito. Portanto, se você sente que pode admitir erros no seu negócio, te garanto que isso vai gerar uma empatia tremenda com a sua equipe, que vai te ver como mais humano, humana e próximo deles e delas. Experimente.
Frase de outdoor.
Assuma a responsabilidade pessoal pelas falhas da sua equipe. Você sairá do outro lado mais forte do que nunca.
Não existem equipes ruins, apenas líderes que não sabem liderar.
Desafio para o ouvinte.
Agora nós temos um desafio prático para você que nos acompanhou até aqui. Mas antes, não podemos deixar de agradecer aos nossos Tribers conselheiros, que são grandes empreendedores, que além de escutar o Resumo Cast, contribuem ativamente para que o nosso trabalho continue empoderando a humanidade com o conhecimento dos livros. São eles: Túlio Severo Júnior, Marcílio Guedes Drummond, Douglas Milan, Fernando Oliveira, Francisco Debierne, Igor Conrado, Guilherme Beco, Francisco Luiz Bonato, Anderson Fritzen, Ronaldo Miguel, Francisco Felinto da Silva Júnior, André Moreira Martins Arruda, Luiz Albejante, Henrique Sanabio Vilela, Alcina Salles Giroto, Pedro Murchitz, Gustavo José de Luna Campos e Alexandre Nepomuceno Almeida. Quer nos ajudar a fazer com que o conhecimento dos livros alcance mais pessoas? Se torne um apoiador ou uma apoiadora do Resumo Cast você também. Além de ajudar a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros em um país que ainda não valoriza os livros como eles deveriam, você ainda ganha recompensas exclusivas por isso. Por exemplo, assistir um conteúdo extra que nós preparamos para você sobre esse livro e também ter acesso exclusivo ao nosso Clube do Livro. Saiba mais em resumocast.com.br/apoia-se. E agora vamos ao desafio prático.
Você ficou com a gente até agora esperando um desafio tão contundente quanto esse resumo? E eu te prometo, é exatamente o que vai encontrar. Então, pensa aí. De qual acontecimento do seu passado você vinha fugindo da responsabilidade e agora que escutou esse resumo, entende que ela é inteiramente sua. Pense e anote em um papel, celular ou mentalmente. Agora, quem são as pessoas para quem você precisa pedir desculpas por nunca ter assumido essa responsa? Fugir da sua responsabilidade certamente magoou alguém ao longo do caminho. E não importa quem foi, um amigo, um par romântico, familiar, companheiro de trabalho ou todos eles. Você pode, no presente, se redimir por erros do passado. Então, literalmente, faça uma lista com todas as pessoas para quem tem que pedir desculpa por ter fugido da raia. E fale com todas elas. Te garanto que elas vão te admirar muito mais pela sua coragem em falar que estava errado do que pela covardia de se achar sempre certo e fugir do que tinha que ser feito. Eu recentemente, literalmente fiz isso. Fiz a lista, conversei com cada pessoa e reatei algumas relações incríveis que, por culpa totalmente minha, estavam esfriando na geladeira. Te desejo sucesso ainda maior diante da dica. Vai que vai!
E o resumo do livro Responsabilidade Extrema fica por aqui. Um grande abraço de toda a nossa equipe e até o próximo episódio do Resumo Cast, sempre com um grande livro para empreendedores.
A melhor forma de aprender é ensinando. Compartilhe estas ideias com alguém e nos ajude a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros. Para saber mais, visite resumocast.com.br.
Se você gosta de assistir vídeos gratuitos sobre livros para empreendedores, sabia que já estão disponíveis no canal do YouTube do Resumo Cast os resumos dos livros em vídeo dos últimos episódios da temporada 3? Basta abrir o seu aplicativo do YouTube ou o site do YouTube no seu computador e procurar pelo nosso canal digitando Resumo Cast. Te vejo por lá!